11:08, nós voltamos com o programa temática Céu Azul nesta manhã de quarta-feira, dia 17 de maio, uma manhã bem bonita aqui em Lagoa Vermelha, temperatura também agradável, em 17 graus nesse momento. E hoje nós vamos falar de um assunto bem importante com duas profissionais que atendem vítimas de violência sexual aqui no município de Lagoa Vermelha e também realizam outros trabalhos relacionados aí à saúde psicológica das pessoas. Nossas convidadas estão aqui para nós falarmos do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, que é celebrado amanhã, né? Comemorado esse dia, um dia para debatermos esse assunto e também pensarmos em políticas para tentar reduzir, né, o número de vítimas da violência sexual, principalmente quando é voltada contra crianças. Está aqui comigo no estúdio Elaine Espanhol Borges, psicóloga do município, responsável pelo programa Proteger, que é um serviço de referência ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências, diferentes tipos delas aqui em Lagoa Vermelha. Também conosco a psicóloga da equipe volante do CRAS, que vai até os bairros para atendimentos, e também no interior, a psicóloga Liliane Bortolanza, para esse assunto bem importante e que a gente sabe é uma realidade aqui em Lagoa Vermelha. No final do ano passado, nós recebemos aqui a Elaine para falarmos a respeito dessa problemática em torno da violência sexual. Para se ter uma ideia, no ano passado, aqui em Lagoa Vermelha, 17 menores foram vítimas de violência sexual em Lagoa Vermelha. Esse tipo de violência é a segunda mais praticada contra menores de 18 anos no nosso município. Nós queremos saudá-la mais uma vez. Seja bem-vinda, então, psicóloga. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colega Liliane. É uma satisfação estar mais uma vez aqui na Cacique para falar de uma temática extremamente importante que tem uma visibilidade maior nesse mês, campanha Faça Bonito no Maio Laranja.
Isso aí. Liliane, também seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Cacique e a colega Elaine. Uma satisfação também estar aqui para a gente poder levar informações, né, sobre essa campanha tão importante.
Vamos falar primeiro, Elaine, eu acho que com você que já está, né, nesse setor que recebe crianças, recebe menores vítimas da violência. A violência sexual nesses primeiros 5 meses aí do ano, né, já estamos quase chegando à metade, se mantém tão grave quanto era antes e num volume tão grande, né? Porque a segunda mais praticada, quase 30%, eu acho, né? Das Sim. vítimas são vítimas de violência sexual.
Então, no ano passado, em 6 meses de funcionamento do Serviço Proteger, foram contabilizados 17 atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, e nesses primeiros meses já foram atendidos 7 casos de violência sexual, e alguns ainda estão em processo de escuta especializada que não constam nesse número. O que se percebe, Ricardo, é uma preocupação de todos os profissionais com quem eu converso, é a subnotificação da violência. Atrelado aí a alguns dados nacionais de que apenas 10% dos casos de violência sexual chegam ao conhecimento das autoridades, nós possamos estar falando de que tanto o 17 do ano passado quanto o 7 desse ano seja apenas um recorte da realidade total.
Ou seja, quase 70 vítimas, então, nessa subnotificação, mais ou menos, né?
De acordo com os dados nacionais, é possível pensar num número bem maior. Então, o que é importante? O que a gente traz de estratégia para diminuir essa subnotificação? Capacitar profissionais que atuam direta ou indiretamente com crianças, a fim de que consigam perceber no comportamento, no desenvolvimento, tanto da criança quanto do adolescente, indicadores de violência para daí fazer os devidos encaminhamentos.
Liliane, a gente sabe que a notificação ela deve estar ligada ao preconceito que às vezes a própria família tem, né? Na verdade, não é um preconceito, mas é a vontade de não expor a vítima, né? Caso não seja o próprio abusador, né, que tem essa vontade de manter o caso em silêncio. Isso gera algum problema maior para a criança? Ou esse problema da subnotificação, ele diz respeito só a gente não saber o tamanho do problema? O que significa a gente não saber a totalidade?
O que que acontece, né, Ricardo? Muitas vezes o que está atrás das subnotificações é que a grande maioria, né, dos casos de violência, principalmente a violência sexual, acontece na, ela é intrafamiliar, né? Se faz presente ali no contexto daquela criança, daquele adolescente. Então, você tem, né, nesse sentido, aquela dificuldade, ah, vou expor, como que eu vou, né, o que que vou ser feito. Diante disso também, né, nós, no CRAS, a gente fornece informações, orientações a demais órgãos especializados para acolher estas demandas, né, de violência de um modo geral, de maneira sigilosa, né, de maneira ética. Até podemos estar informando, né, posteriormente esses canais, né, para quem tem ciência, né, de casos de violência ou suspeita também, que é muito importante, já entrar em contato com esses órgãos responsáveis pela garantia de direitos de crianças e adolescentes no intuito da gente coibir.
Helene, a gente sabe que o serviço público, ele é muito mais demandado por pessoas que não têm dinheiro, por exemplo, para pagar uma psicóloga particular, né? Isso acontece, chega mais para vocês, talvez, nesse sentido. Mas a violência sexual contra menores, ela também não está segmentada a uma classe social mais baixa. Ela acontece em diferentes níveis, né? É importante também que o município receba essas informações de outros atendimentos, até mesmo de psicólogos particulares que recebem essa vítima?
Sim, o serviço, tanto CRAS, quanto CREAS, quanto Proteger, estão de portas abertas para toda e qualquer necessidade vinculada à assistência social. E quando a gente olha para a legislação nacional da assistência social, diz que a assistência é para quem dela precisar. Então, para quem estiver precisando da assistência naquele momento, não necessariamente olhando só o critério de renda. Então, toda pessoa, seja ela profissional ou um cidadão que não é um profissional, tem o dever de comunicar situações de violência às autoridades competentes e aos serviços, no caso de escuta especializada. E como ainda é tanto recente, nem todos os municípios têm, mas a comunicação ao Conselho Tutelar, à autoridade policial e ao Ministério Público, ela é compulsória. Aos profissionais, professor, profissional de saúde, ela é compulsória desde o ECA, então desde 1990.
Para a nossa audiência entender bem, o profissional que recebe essa informação é obrigado a informar, por exemplo, a autoridade policial.
Ou o Conselho Tutelar. A legislação, ela traz um ou entre o Conselho Tutelar e a autoridade policial, então, que permite esse entendimento, né? Mas a denúncia ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar ou autoridade policial, ela é compulsória aos profissionais. No ano passado, foi sancionada uma lei que coloca todas as pessoas na obrigação da denúncia de violência contra crianças e adolescentes. Não só a violência sexual, mas todos os casos de maus tratos, um tratamento cruel, degradante, constrangedor, deve ser denunciado, sim.
Isso tem acontecido aqui em Lagoa Vermelha ou, por exemplo, esses 7 casos registrados nos primeiros 5 meses do ano aqui em Lagoa Vermelha foram identificados apenas pelo serviço da escuta e pelo pessoal que trabalha, né, no serviço público aqui em Lagoa Vermelha? Ou também chegou denúncia de outros psicólogos que atendem particularmente essas vítimas, Elaine?
Chegam denúncias de vários setores, tanto do Conselho Tutelar quanto de serviços da assistência, chegam da saúde, da educação, da rede de ensino, chegam da própria sociedade. Então, isso é importante a gente ressaltar, que o Proteger também recebe denúncias da sociedade. Pode ligar no telefone, depois a gente passa, pode ir lá conversar comigo, e nesse atendimento é garantido o anonimato. De psicólogos particulares, até o momento não recebi nenhuma comunicação, mas deixo o recado que, se vier a acontecer, a denúncia é compulsória.
Pois é, obrigado a fazer. Nós vamos para um intervalo rápido e daqui a pouco vamos falar sobre o atendimento que é prestado a essas vítimas de violência sexual, principalmente as crianças que são vítimas desse tipo de atrocidade aqui em Lagoa Vermelha. Nós voltamos em instantes. Reassunto. Hoje o assunto é a violência sexual praticada contra crianças. Nós temos amanhã, dia 18, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Hoje nós tratamos desse assunto com duas profissionais que atuam justamente nessa área aqui em Lagoa Vermelha, em serviços públicos. A Liliane Bortolanza, psicóloga da equipe volante do CRAS, e a Elaine Espanhol Borges, que é psicóloga do município responsável pela escuta do Proteger. Para você que perdeu o bloco passado, desde o início do ano já foram registrados 7 casos de violência sexual contra menores aqui em Lagoa Vermelha. E vamos falar agora sobre como é que acontece esse atendimento. Liliane, vocês recebem essa demanda, você quando acompanha esses casos, geralmente fica sabendo que essa violência pode estar ocorrendo por meio de quem? É da própria vítima? É de algum familiar? Como é que chega para vocês essa informação?
O CRAS, né, ele trabalha com a prevenção. Então, né, o nosso trabalho hoje, nós estamos com ações, né, durante este mês de maio, para poder levar informações e orientações, né, às famílias sobre situações, né, de violência, de maneira especial, né, a campanha, né, Faça Bonito do 18 de maio, porque a gente, né, atua na proteção social básica. Então, é direcionado as nossas ações, as nossas intervenções, no intuito que não aconteçam situações de violência, que sejam evitadas, né, essas situações.
Quer dizer, tem uma campanha informativa para tentar evitar que o problema apareça.
Isso, para conscientizar, para poder, né, levar informações para coibir, né, as violências contra crianças e adolescentes nas suas diversas formas. No município também, ao serviço do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que atende a proteção social especial. Então, hoje, o serviço do CREAS, ele atende demandas onde já aconteceu situações de violência, sejam elas, né, contra crianças, adolescentes, idosos, enfim. E aí, o CREAS, né, já trabalha, né, com essa complexidade maior. Posteriormente, a gente pode, né, também estar divulgando os contatos, né, para maiores orientações do serviço. Hoje, o CREAS também, né, acolhe demandas de situações de violência. Nós, na ponta, vamos dizer assim, né, do SUAS, a gente busca, né, com as nossas ações, fazer com que não aconteça, né, evitar situações de violência.
Bom, e quando elas acontecem, chega lá na tua sala, né, Elaine? Você falava que, inclusive, na maioria das vezes não é a vítima, né, essa criança que chega para esclarecer o que aconteceu, mas há uma investigação em torno para ela não se expor tanto.
Isso. As maiores fontes hoje da denúncia de violência contra criança e adolescente para escuta especializada é o Conselho Tutelar e a Educação. Conselho Tutelar, por ser o órgão mais conhecido que recebe as denúncias de violência, e a Educação, por ser na escola que a criança convive boa parte do seu tempo, estabelece relações de confiança e sente segura para revelar uma possível violação dos seus direitos. Então, hoje, para escuta especializada, quem mais comunica é o Conselho Tutelar e a Educação. Mas também comunica saúde, delegacia, judiciário, Ministério Público e outros serviços. A escuta especializada, então, parece que se cria um mito, né, de que é tão somente a criança que vem para atendimento para revelar a violência que acontece com ela. Então, este procedimento, ele inicia, a coleta de informações inicia com os familiares que exercem uma função protetiva daquela criança, então tentando aí contornar e lidar com situações de violência doméstica, então encontrar outra pessoa, né, que possa responder de forma protetiva para essa criança para estar no atendimento da escuta e por profissionais que já atenderam a criança, né, que tenha alguma informação que seja necessária a esse procedimento. Por que começa com a família, com o profissional e não com a criança? Quando a criança conta que foi abusada, ela revive aquele momento da agressão. Então, ela revive o sentimento de medo, de raiva, de culpa, de vergonha. Não é legal falar sobre o abuso que se sofreu. Por mais humanizado, por mais capacitado que seja um profissional, não é prazeroso para a vítima falar sobre isso. Então, se o adulto consegue trazer a suficiência de informações para a finalidade da escuta, é dispensável a oitiva da criança. Só é ouvido a vítima se é apenas ela que consegue falar sobre a violência, sobre o que aconteceu com ela, e principalmente se ela quer vir para a escuta.
Uhum.
Não é obrigatório que a criança venha se ela não quiser.
Geralmente são crianças mesmo, as vítimas dessas sete aqui, qual é a média de idade delas?
O Proteger hoje tem atendido na sua maior quantidade adolescentes vítimas de violência. Então, quando eu olho lá os dados, é em torno de 60, 65% dos casos são de adolescentes. O que vai um tanto na contramão com dados nacionais, que prevê que 58% das vítimas têm de 0 a 6 anos. Então, é como se fosse uma realidade diferente e eu me pergunto por que está diferente. Será que Lagoa Vermelha tem uma realidade diferenciada, que a maior quantidade de vítimas é adolescente? Ou nós não estamos conseguindo identificar crianças de 0 a 6 anos que também são vítimas de violência?
De 0 a 6 é uma idade, né, é uma crueldade gigante, né, Eli?
Gigantesca, gigantesca. E geralmente o conhecimento da violência se dá de uma forma indireta. Nem sempre é a criança que fala, porque talvez ela não tenha nenhum repertório suficiente, repertório emocional, de linguagem, para conseguir reconhecer que aquilo é uma violência e pedir ajuda. Muitas vezes acontece na educação infantil.
É claro que quando a gente fala em violência sexual, logo vem na cabeça o estupro, né, dessa criança, mas tem outros tipos de violência sexual, né, que não é só o estupro, e não só, cometidas também por homens. E a gente tem, inclusive, uma característica que, às vezes, a pessoa, você inclusive falava, né, a pessoa às vezes nem sabe que está passando por uma violência sexual, um abuso. E tem crianças também começando a namorar bem cedo, né? A legislação também é bem esquisita, porque, se eu não me engano, pessoas com maiores, né, de idade podem se relacionar já com crianças, né, de 14 anos, né? Então, não é considerado crime, né, se houver a concordância da família, o que é algo também bem complicado de ser trabalhado, né, Elaine?
Então, existem alguns mitos até em relação à própria legislação. Respondendo o que é violência sexual, toda e qualquer ação sexualizada, libidinosa com criança e adolescente, não só a conjunção carnal, mas o tocar a vítima, fazer com que a vítima toque o agressor, se expor para a vítima, fazer com que a vítima se exponha para o agressor, fotos, vídeos, mostrar um material sexualizado, erótico para a criança, também é violência sexual. Então, nisso a gente parte para um universo gigantesco, acontecendo ele presencialmente ou de forma online. Também é crime sexual. O que a legislação traz? Lá no Código Civil, se eu não me engano, se prevê que a partir dos 16 anos já pode se casar com consentimento da família. Também traz que até os 14 anos, toda e qualquer ação sexualizada, então todo qualquer crime de violência sexual é considerado estupro de vulnerável. Ou seja, até os 14 anos não se tem uma maturidade suficiente para entender a complexidade do caso. Então, até os 14 anos, pessoas com deficiência, pessoas sob efeito de qualquer substância que tenha comprometido a sua capacidade de consentir ou não, também é considerado estupro de vulnerável. A partir dos 14 anos até os 18, perde essa qualidade de vulnerável, mas também é estupro. Então, é importante olhar para a capacidade da vítima de consentir ou não. Até os 14 anos, é estupro de vulnerável. Dos 14 aos 18, perde a condição do vulnerável, se não se enquadra em outras situações que eu falei. Mas, ainda assim, é importante olhar para essa capacidade de maturidade, de compreensão e de conduta. O que é muito perguntado quando, por exemplo, são dois jovens de 12, 13 anos.
E aí, o que é que faz, psicólogo?
Nesse caso, enquanto rede de atendimento, escuta especializada, CRAS-CREAS, a finalidade principal é o cuidado das vítimas. Estamos falando de dois adolescentes, né? Se for 13 anos, se for menos de 12 anos, são crianças. O que eles necessitam para ficar bem? para dar um significado à violência que aconteceu. Atendimento psicológico, apoio familiar, fortalecimento dos seus vínculos familiares e comunitários para que ela fique bem. Agora, julgar se foi violência, que violência aconteceu, quem é agressor, quem é vítima, cabe à autoridade policial e ao Poder Judiciário.
É um assunto bem complexo, né? A gente teria muito tempo ainda para falar, infelizmente o nosso tempo aqui já se encerra. Eu desejo um bom trabalho para vocês lá. E só antes de fecharmos aqui, né, Liliane, vamos reforçar os canais para quem quiser denunciar alguma situação ou pedir ajuda, né?
Isso. Nós vamos deixar, então, o contato, né, do CRAS, o 99688-7934. Então, a gente está trabalhando também com agendamentos no intuito de qualificar os atendimentos. A campanha, né, do 18 de maio, a gente está com toda uma mobilização. Quem for até o CRAS hoje vai encontrar os balões, né, laranja, nas cores laranja, amarela, branco, as flores também, né, que remetem aos primeiros desenhos infantis, que é a flor símbolo, né, também da campanha. Então, a gente vai estar orientando, estamos levando informação também junto aos nossos serviços, nos grupos hoje do PAIF, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, fica nesse canal, nos atendimentos particularizados também, fica o nosso contato, né, para informações, para agendamentos, né, de atendimento, enfim, para a gente poder orientar melhor. Deixo também o contato do CREAS, né, que atende situações, né, vivências de violação de direitos, que é o 99688-7752. Elaine, vou deixar o contato, né, também do Proteger, que atualmente o espaço físico, né, para atendimento encontra-se em anexo ao CREAS.
Aqui do lado da rádio, né? Do lado da fruteira ali, na verdade.
Isso.
Qual que é o telefone daí?
É 99688-7753. E deixamos também, né, nesta oportunidade o canal, né, de comunicação do Conselho Tutelar aqui do município, o 3358-8098. O 99988-7732. E deixamos também, né, o Disque 100, que também é um canal que acolhe demandas, né, de violência de maneira anônima, né, e sigilosa.
Tá certo. Obrigado, Liliane. Bom trabalho para vocês.
Muito obrigada pela oportunidade. Ficamos à disposição da comunidade.
Elaine, também boa sorte para vocês lá no serviço Proteger, né? E tem uma pergunta também que as pessoas sempre fazem: o agressor, ele é punido depois que essa demanda chega? Vocês continuam acompanhando o caso depois que, por exemplo, ele vai para a polícia?
A escuta especializada é bem pontual. Então, ela vai atender, colher as informações e encaminhar para os serviços de atendimento. Enquanto a família julgar necessário e for indicado, ela segue em atendimento nos serviços. Agora, para falar da investigação dos fatos, dessa responsabilização do agressor, é interessante trazer pessoas do Judiciário, do Ministério Público e da Delegacia, a fim de contar um pouquinho para a gente também como é que se dá a investigação e a responsabilização.
Obrigado pela sua entrevista, psicóloga.
Obrigada, Ricardo. Obrigada, colega. Estamos à disposição da sociedade.
Psicólogas Elaine Espanhol Borges e Liliane Bortolanza, hoje falando sobre essa atividade, né? E esse serviço que acontece todo dia aqui em Lagoa Vermelha, de ajuda às crianças e também adultos que são vítimas de exploração sexual ou abuso. Amanhã, dia 18, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Agora, 11h39, temos intervalo comercial.
JC Case.